Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e nesta segunda-feira temos mais um In Memoriam aqui no nosso canal do Observatório da TV no YouTube, canal este no qual eu peço sempre a todos vocês, nossos espectadores, que caso não tenham feito ainda sua inscrição, que façam e ativem também as notificações do canal. Assim, quando nós trouxermos conteúdos novos, vocês já são avisados e não perdem nada, tá? Nesta semana, o In Memoriam, aproveitando a chegada da novela Roda de Fogo ao Globoplay, né, que ocorreu na segunda-feira, dia 26 de abril, e também a exibição de A Viagem no canal Viva, o In Memoriam relembra uma atriz que esteve presente nessas duas novelas e em outras mais, e que é uma grande saudade já há quase 19 anos, né, ela que faleceu em 2002. Eu estou falando de Yara Cortes. Yara Cortes, em Roda de Fogo, interpreta a Dona Joana Garcez, que tem um bar, né? E criou sozinha, praticamente, né? Já é viúva há bastante tempo, e criou sozinha o seu neto Pedro, que é o papel do Felipe Camargo, porque a filha dela, Maura, a Eva Vilma, vive na Europa há bastante tempo também, para tratar de problemas, traumas que ela tem por ter sido torturada na época da ditadura militar aqui no Brasil. A novela foi feita em 1986, não é? É do Lauro César Muniz e também do Marcílio Moraes. E em A Viagem, Yara Cortes interpretou a Dona Maroca, que é a mãe da Diná, Cristiane Torloni, né? Mãe do Raul, o Miguel Falabella, né? Houve um vídeo qualquer aí, que eu não vou me lembrar agora qual, em que eu, por engano, chamei o Raul de Mauro, né? E as pessoas comentam, o Raul, não é Mauro, é Raul. Eu, na hora, confundi com outro personagem do Falabella, que é o Mauro, em Cara e Coroa. E acabei, mas é, né? O Miguel Falabella é o Raul. Dona Maroca também é mãe da Estela, a Lucinha Lins, e do Alexandre, o sempre lembrado Alexandre, o Guilherme Fontes, né? Yara Cortes não se chamava Yara Cortes, esse era um nome artístico que foi dado a ela no final da década de 40 por um literato acadêmico da ABL, né? Imortal da Academia Brasileira de Letras, Raimundo Magalhães Júnior. Ela se chamava Odete Cipriano Serpa. Nasceu no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1921. Portanto, daqui a alguns meses, né? Celebrando aí o centenário de Yara Cortes. Ela era filha de um casal português, Dona Alexandrina e o senhor Manuel Tomás, né? E perdeu a mãe com 9 anos de idade. Por conta da perda da mãe, ela foi internada, né, num instituto de educação, né? Se tornou interna do, eu anotei aqui, do Internato Santa Teresa de Jesus, onde ela ficou até os 18, quase 19 anos de idade. E lá ela nutriu o sonho de ser concertista, quando ela se formasse, digamos assim, né? Mas o seu padrinho, que tinha uma grande ascendência sobre ela, sobre a família, enfim, desejava que ela fosse estudar química e trabalhasse com ele em negócios que ele desenvolvia. Mas Yara não quis, né? Ela desejava seguir a carreira artística, que não era bem vista, né? Nós estamos falando aí do final dos anos 30, né? E ela teve o apoio do pai para não estudar química, pegou com o pai coisas das quais, as quais ela tinha direito do inventário da mãe, né? E foi viver com uma amiga, alugou um quarto, alugou uma casa, enfim, foi viver com uma amiga dela, do tempo do internato também, que havia saído junto com ela, não é? E começou a querer trabalhar para ganhar a vida, né? Ao longo dos anos 40, ela trabalhou em diversas atividades. Foi comissária de bordo, ou aeromoça, né? Foi enfermeira voluntária. Trabalhou inclusive na base militar no Rio Grande do Norte, Parnamirim, ou Paranamirim, salvo erro, né? Cuja realidade é mostrada ali, né, de maneira, né, num filme do Luiz Carlos Lacerda, For All, Trampolim da Vitória, né, se eu não estou me confundindo. E ela também trabalhou como telefonista internacional, já que falava mais de idioma, não é? E chegou a trabalhar também. O primeiro emprego dela, quando quis ser dona do seu próprio nariz, foi numa fábrica de xaropes para sucos. E ela detestava, dizia que sentia nojo, né? Do cheiro, enfim. Nessa época de vários empregos, e Yara, que era de uma família de posses, né? Embora órfã de mãe muito pequena, enfim, a família tinha posses, ela foi convencida por essa amiga com quem ela morava a participar de um concurso para descobrir um novo talento de atriz que era feito em parceria por um jornal chamado A Noite, né? Pela Rádio Nacional, a potência do rádio aqui do Brasil, né? E também pela companhia de teatro liderada pelos atores Dulcina de Moraes e Odilon Esteves, né? Odilon Marinho, salvo erro. Pois bem, e Yara venceu esse concurso e foi lançada profissionalmente como atriz em 1948, na peça Mulheres, né? Também chegou a trabalhar depois na companhia do Teatro dos Sete, com Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Ítalo Rossi, Sérgio Brito, enfim, né? Também estreou no cinema por essa época, mas cinema ela fez muito pouco. Trabalhou essencialmente na televisão mesmo, em dezenas de personagens, né? Nos anos 50, a atriz participou de teleteatros na TV Tupi, mas foi passar uma temporada nos Estados Unidos nos anos 60. Foi lá viver com uma irmã dela, né? E ficou por lá 3, 4 anos, até retornar ao Brasil, já com quase 50 anos de idade, né? Em 1968 para 69, e nessa época ela fez peças como Boing Boing, de Camolete, né? E também Linhas Cruzadas, na qual ela era colega de cena de Glória Menezes e Tarcísio Meira. E fez a sua primeira novela diária também nessa época, em 1969, de Jeanette Claire, Os Acorrentados, na TV Rio, no papel de Dona Mônica, né? Logo em seguida, ela ingressou na TV Globo, primeiro fazendo uma pequena participação na novela Minha Doce Namorada, de Vicente Sess, como a Madame Jordão, e depois começou a fazer uma novela atrás da outra, até a década de 90, né? Ela foi Dona Sula em O Semideus, mais um trabalho com Jeanette Claire, entre 73 e 74, a mãe do Alexandre, que era o Francisco Coco, né? Depois foi Bubu, apelido de Maria Angélica, né? Em O Rebu, de Braulio Pedroso, entre 74 e 75, foi Dona Carmen em O Grito, de Jorge Andrade, de 75 para 76. Dona Carmen, que era a maior incomodada com os gritos que o filho de Dona Marta, que era Glória Menezes, dava e tumultuavam ali à noite dos moradores do edifício Paraíso, em São Paulo, né? Os personagens moravam ali, quase todos, né? Temos aqui um TBT da TV sobre O Grito. Se você não viu, veja, pode procurar aqui na playlist, que é fácil de achar, tá? E em 76 veio a primeira grande chance da carreira de Yara Cortes na televisão, né? Ela já é uma senhora de quase 55 anos de idade. Ela foi escalada para protagonizar uma novela de Lauro César Muniz chamada O Casarão, ao lado de Mário Lago, que vivia seu marido, Atílio, e Paulo Gracindo, o grande amor da vida dela, João Maciel. A personagem se chamava Carolina. E na juventude da história era interpretada por Sandra Barsotti. E Yara Cortes foi muito elogiada por esse papel, né, no seu desempenho, não só ela, como esses colegas que eu citei e vários outros, né? É uma novela que conta a sua história em três épocas que não obedecem ordem cronológica, enfim, né? Um trabalho realmente ousado para aquela época, né? Você que assiste hoje This Is Us, que vai e volta no tempo, assim, isso 45 anos atrás já foi feito aqui pelo Lauro César Muniz, né? Mas enfim. E logo em seguida, o grande sucesso de O Casarão também rendeu a Yara um outro fruto muito lembrado na sua carreira, que é Dona Xepa, o papel título da novela de Gilberto Braga, baseada em obra teatral de Pedro Bloch, né? Sucesso na faixa das seis em 1977. Dona Xepa, que era uma feirante, que criou os dois filhos com muito sacrifício, depois de ser abandonada por um marido salafrário, né? E que era recompensada por tanto esforço com a vergonha desses filhos de dizerem por aí que a mãe deles era uma feirante que falava errado e não tinha instrução, né? É uma história, infelizmente, mais comum do que a gente imagina, né? E que a Yara levou com muito brilhantismo essa personagem, né? Em 78 para 79 viveu Dona Alice em Pecado Rasgado, de Silvio de Abreu. E entre 79 e 80, um outro papel muito lembrado, que fez muito sucesso, mas do qual a Yara não gostou, que foi a Madame Clo, da novela Marron Glacé, de Cassiano Gabus Mendes. Yara Cortes declarou que artisticamente foi uma personagem que não solicitou nada dela e que era mais um papel do que ela qualificou como vaca de presépio. Depois disso, fez um personagem totalmente diferente da Madame Clo, até por não ter gostado dela, né? Uma mulher corajosa, decidida, altiva, que era a delegada Chica Bandeira na série O Bem Amado, entre 1980 e 1984. Né? A delegada da novela de 73 é Donana Medrado, que é a Zilka Salaberry. Mas a atriz não pôde retomar esse papel porque, na época da série O Bem Amado, ela vivia Dona Benta, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, Yara Cortes foi escalada para interpretar uma personagem não equivalente, equivalente no sentido de ser a delegada, né? Mas uma outra personagem que fizesse as vezes ali de alguém que enfrenta o Odorico Paraguaçu, que é o Paulo Gracindo, né? Depois que terminou de fazer O Bem Amado, Yara Cortes foi Zabela na minissérie Tenda dos Milagres, de Jorge Amado, né? Baseada na obra de Jorge Amado, a minissérie do Agnaldo Silva e da Regina Braga. Zabela era parente de Nilo Argolo, o intelectual racista, personagem do Oswaldo Loredo, né? E que não acreditava nos mesmos valores que esse parente dela, esse primo, enfim, e se misturava com os negros, os pobres, os capoeiristas, os praticantes de religiões africanas, enfim, né? Zabela não tinha preconceitos, os mesmos do Nilo. E foi no mesmo ano, 85, Dona Júlia Espina, a tia que criou o seu sobrinho André, Reginaldo Faria, como filho, na ausência da irmã dela para criar o filho Cecília, Natália Timber. Na versão original de Tititi, no remake que vemos agora em reprise, Dona Júlia é a Anicete Bruno, né? Depois, na década de 80, Yara Cortes ainda fez Dona Conchita em Mandala, Dagmar em O Pagador de Promessas, as duas obras de Dias Gomes, exibidas entre 87 e 88, né? Mandala uma novela, Pagador de Promessas uma minissérie. Ela também foi Dona Afonsina, ou Afrosina, salvo erro, Afonsina, em Pacto de Sangue, novela de 89, da Regina Braga, e em seguida foi Dona Norma em Top Model, do Antônio Calmon e do Walter Negrão, né? E participou também da sucessora de Top Model, que foi Mico Preto, de Marcílio Moraes, Leonor Bacelli e Euclides Marinho, no papel de Dona Cristina, mãe do protagonista Firmino, que era o Luiz Gustavo. Ainda nos anos 90, Yara Cortes participou da minissérie A Madonna de Cedro, participou de A Viagem, né? E participou, veja se eu não esqueço nada aqui, ah, claro, Felicidade, Dona Filó, a mãe do José Diogo, que é o Marcos Winter, né? Entre 1991 e 1992. E sua última novela, infelizmente, foi em 1995, História de Amor, de Manuel Carlos, uma personagem muito lembrada, Dona Olga, que era a avó do protagonista Carlos, o José Maier, né? Dona Olga, mãe do Mauro Humberto Magnani, o pai do Carlos, né? E era uma avó que todo mundo queria ter, uma senhora muito sábia, muito doce, né? Com os netos, enfim. Que não tinha pudores de nos ensinar, com toda a sua experiência, o que a gente poderia fazer da nossa vida para não cometermos erros que às vezes ela mesma tinha cometido quando jovem, embora não falasse abertamente, né? Então é uma personagem que sensibilizava bastante e é muito lembrada por quem viu essa novela, né? Uma avó muito querida, Dona Olga. Depois dessa novela, nos anos 90, Yara Cortes não fez mais novelas. Fez alguns episódios de Você Decide, coisas assim mais breves. Mas, infelizmente, ela começou a ter problemas de saúde e esses problemas de saúde levaram a Yara Cortes, infelizmente, a nos deixar em 2002, com 81 anos, no dia 17 de outubro. Né? Ela teve um câncer de pulmão, né? E acabou falecendo por conta de insuficiência respiratória. Mas deixou uma carreira brilhante, personagens muito lembrados, né? Esses que eu citei. Também participou de, nesses poucos filmes que ela fez, um deles é A Rainha de Aba, né? Um filme consagrado do cinema nacional. E é uma figura que seguramente brilha onde estiver, de onde ela estiver, e nós podemos reencontrar nas reprises e no Globoplay o talento de figuras tão importantes quanto Yara Cortes. Em memória, em volta, semana que vem. Um abraço a todos vocês e até lá.